Boa tarde aos amigos das oficinas diárias, das histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho desta quinta-feira, 6 de maio de 2021. No final dos anos 1900, em 1997, o escritor uruguaio Eduardo Galeano publicou uma das obras, uma das homenagens instigantes a propósito das mulheres latino-americanas. Para mostrar que a obra não era restrita apenas às mulheres latino-americanas, ele coloca algumas de outros lugares, Estados Unidos, Europa, mas a pontuação do discurso é inegável para aqueles que acompanham a obra do historiador uruguaio. Uma obra muito bonita, uma obra que oscila, parece uma obra de colagens, e ela oscila. Uma hora você provavelmente se emociona com o que ele fala sobre as mulheres. Em seguida, ele faz o leitor se sentir acuado, porque da docilidade, da meiguice e da aparente servidão que ele faz questão de pontuar em muitas vezes no sentido da opressão que houve, subitamente surge um ser de uma coragem, de uma bravura e de um caráter agudo que faz o leitor prender a respiração, para em seguida ele caminhar para outras direções. Eduardo Galeano não apenas homenageia, ele mostra o quão amplo, o horizonte tão distante e que parece se abrir sempre mais, que povoa esse mundo, esse imaginário feminino. E ele, em toda essa trajetória, como um observador, como alguém que participa, como quando ele caminha com a avó dele pelas ruas de Buenos Aires, a avó já muito velha, muito idosa, muito cansada, ele vai de Montevideo, no Uruguai, até a Argentina com ela, num dos diálogos memoráveis. O livro é belíssimo. Tem passagens, quando ele passeia por toda a América Latina, mostra a mulher nas grandes cidades, a mulher nos seus dilemas, a mulher na selva amazônica, a mulher nos montes andinos, a mulher na Patagônia. Ele caminha com elas. Uma obra para ser lida, relida, e separei algumas partes muito bonitas para o nosso trabalho de hoje, está bem? Como algumas dessas mulheres não são conhecidas aqui no Brasil, à medida que eu for caminhando com elas e com o escritor, o Eduardo Galeano, eu vou apresentando a vocês, tá bem? Isso facilitará a leitura. Vamos começar pela Maria de la Cruz. Ele escreve, são sempre encartes que ele coloca, tá bem? Sempre pequenos encartes. Então, Eduardo Galeano escreve, em 1961, pouco depois da invasão de Playa Girón, o povo reúne-se na praça. Fidel anuncia que os prisioneiros serão trocados por remédios para crianças. Depois entrega diplomas a 40 mil camponeses alfabetizados. Uma velha insiste em subir na tribuna. E tanto insiste que enfim sobe. Em vão move as mãos no ar buscando o altíssimo microfone, até que Fidel o abaixa. Eu queria conhecê-lo, Fidel. Queria dizer-lhe... Ele interrompe e diz para ela, cuidado, vou ficar vermelho. Mas a velha, mil rugas, meia dúzia de ossinhos, criva-o de elogios e gratidões. Ela aprendeu a ler e escrever aos 106 anos de idade. Chama-se Maria de la Cruz, por ter nascido no mesmo dia da invenção de Santa Cruz, com o nome e Semaná, porque Semaná se chama a plantação de cana onde ela nasceu escrava, filha de escravos, neta de escravos. Naquele tempo, os amos mandavam ao cepo os negros que queriam letras, explica Maria de la Cruz. Porque os negros eram máquinas que funcionavam ao toque do sino e ao ritmo dos açoites, e por isso ela tinha demorado tanto em aprender. Maria de la Cruz apodera-se da tribuna. Depois de falar, ela canta. Depois de cantar, ela dança. Faz mais de um século que desandou a dançar Maria de la Cruz. Dançando, saiu do ventre da mãe e, dançando, atravessou a dor e horror até chegar aqui, que era onde queria chegar. Portanto, agora e não há quem mais a detenha. Por aqui, no momento avançado da obra, nós começamos o trabalho. Maria de la Cruz viveu como uma escrava em Cuba, como uma jornalista impetuosa e rara no Chile, e como tantas outras Maria de la Cruz, pelo Brasil, pelo Uruguai, pelo Chile, pela Colômbia, pela Bolívia. Todas elas buscaram essas liberdades. Não é à toa que ele homenageia com esse nome. Mas ele fala também de alguém que para nós é muito querida, muito. Faz parte do nosso folclore, faz parte das nossas contradições, que é a nossa Carmen Miranda. Olhem como ele escreve. Toda brilhosa de lantejoulas e colares, coroada por uma torre de bananas, Carmen Miranda ondula sobre um fundo de paisagem tropical de cartolina. Nascida em Portugal, filha de um fígaro pobretão que atravessou o mar, Carmen é hoje em dia o principal produto de exportação do Brasil. O café vem depois. Esta baixinha, safada, tem pouca voz. E a pouca voz que tem desafina, mas ela canta com as cadeiras e as mãos e com os piscar dos olhos. E com isso tem de sobra. É a mais bem paga de Hollywood. Possui 10 casas e 8 poços de petróleo. Mas a empresa Fox se nega a renovar o seu contrato. O senador Joseph McCarthy denunciou-a como obscena porque, diante de uma filmagem em plena dança, um fotógrafo delatou intoleráveis nudezes debaixo de sua saia voadora. E a imprensa revelou que, já em sua mais terna infância, Carmen tinha recitado para o Rei Alberto da Bélgica, acompanhando os versos com descarados gestos e olhares que provocaram escândalo nas freiras e uma prolongada insônia no monarca. Para alguém que imaginava que o Eduardo Galeano faria o discurso politicamente adequado para os tempos que viriam, não é nada disso. Eduardo Galeano abraça o mundo feminino, daquilo que ele se mostra, daquilo que ele esconde, daquilo que ele se envergonha, daquilo que ele anuncia, daquilo que ele não é. Não há nenhum problema quanto a isso. E ao fazer isso, Eduardo Galeano muitas vezes revela dele as dificuldades, inclusive de conversação com esse mundo feminino. E ele faz isso tranquilamente. Não há nenhum problema aqui nessa questão de ele conversar dessa forma. Como historiador, como pensador importante de uma época, Eduardo Galeano também aqui faz isso. Para quem acha que não, isso foi sim uma imensa homenagem que ele acabou de prestar. E ele fala de muitas outras mulheres. Querem? Vamos, Alfonsina, sim. Essa outra que pede uma breve apresentação aqui para os senhores. São a Alfonsina Storni, ela ficou muito conhecida como poetisa argentina e uma das pensadoras que sabe, a revista Cult publicou vários trabalhos dela, sabe? A Alfonsina era uma mulher que, para os padrões de época, era muito bonita, e ela combatia aquelas coisas que a sociedade tem, que, por exemplo, nos nossos tempos nos causam incômodo, e que no tempo dela eram muito usuais. A pompa, a hipocrisia era uma parte do verniz social importantíssimo. Ela foi uma das primeiras a apontar para isso, e isso custou caro ao Alfonsina Storni. Vamos ver como ele a homenageia? Vejam como ele escreve: "Na mulher que pensa, os ovários secam. Nasce a mulher para produzir leite e lágrimas, não ideias. E não para viver a vida, e sim para espiá-la por trás da persiana. Mil vezes explicaram isso a ela, e Alfonsina Storni não acreditou nisso nunca. Seus versos mais difundidos protestam contra aquele macho enjaulador." Quando há muitos anos ela chegou a Buenos Aires, vinda do interior, Alfonsina trazia uns velhos sapatos de saltos tortos e no ventre um filho, sem um pai legal. Considerem que a Alfonsina nasceu no final dos anos 1800. Imaginem o que era uma situação dessas então, não é? Ele prossegue: "Nesta cidade trabalhou no que apareceu e roubava formulários do telégrafo para escrever suas tristezas. Enquanto polia as palavras, verso a verso, noite a noite, cruzava os dedos e beijava as cartas do baralho que anunciavam viagens, heranças e amores. O tempo passou, quase um quarto de século, e nada lhe foi dado pela sorte. Mas, lutando com mão firme, Alfonsina foi capaz de abrir caminho no mundo masculino. Sua cara de camundongo travesso nunca falta nas fotos que reúnem os escritores argentinos mais ilustres. Este ano de 1935, no verão, soube que tinha um câncer. E desde então, escreve poemas que falam do abraço do mar e da casa que a espera lá no fundo, na Avenida das Madrepérolas." Outra homenagem muito bonita do Eduardo Galeano. Ele fala também de Evita. Ainda que a Evita, para nós brasileiros, não tenha tido todo o impacto que causou na Argentina, no Uruguai, Chile, Paraguai, para homens que viveram a época do Eduardo Galeano, é muito, muito improvável que falem sobre mulheres e não tragam Evita de alguma forma aos temas. Ele diz: "Parece outra magrinha, mais pálida, desbotada, nem feia nem linda, que usa roupa de segunda mão e repete sem chiar as rotinas da pobreza. Como todas, vive presa às novelas de rádio, aos domingos vai ao cinema e sonha ser Norma Scherer. E todas as tardinhas, na estação do povoado, olha passar o trem que vai para Buenos Aires. Mas Eva Eduarda está farta, faz 15 anos e está farta. Sobe no trem, uma manhã de 1935, e se manda. Essa garotinha não tem nada, não tem pai, não tem dinheiro, não é dona de coisa nenhuma, desde que nasceu no povoado de Los Toldos. Filha de mãe solteira, foi condenada à humilhação e agora é uma Joana ninguém entre os milhares de Joões ninguém, que os trens despejam todos os dias em Buenos Aires, multidão de provincianos de cabelo grosso, pele morena, trabalhadores domésticas, e entram na boca da cidade e são por ela devorados. Durante a semana, Buenos Aires os mastiga e aos domingos os joga para fora aos pedaços. Aos pés da grande Babilônia, altas montanhas de cimento. Evita se paralisa. O pânico não a deixa fazer outra coisa a não ser amassar as mãos, vermelhas de frio, e chorar. Depois, engole as lágrimas, aperta os dentes, agarra forte a mala de papelão e se afunda na cidade. Eu sei que não é essa imagem que os senhores, aqueles que a conhecem, têm. O que tenta Eduardo Galeano nos mostrar? Não se trata, o nome do livro, Mulheres, não se trata de uma homenagem? Onde está a homenagem? A homenagem é esta. Esta é a mulher que nós amamos. Esta é a mulher que nos cria, que é nossa mãe, que é nossa filha. Esta é a mulher com quem casamos. Esta é a mulher que às vezes nos desentendemos, que às vezes não compreendemos. Esta é a mulher das nossas vidas. Não é a mulher da caricatura, não é a mulher de uma indústria estética, não é a mulher de uma indústria social. É essa mulher que convive conosco. É essa mulher que nos dá saudade, é essa a mulher que nos habita. É essa que está conosco nos nossos dias, nas nossas fraquezas, nas nossas alegrias, nas nossas vidas. É essa a quem amamos, é essa a quem aplaudimos, é essa a quem agradecemos. E é isso que ele faz nesse livro, de maneira aberta, pura, comovida. Um homem que não tem problema em amar quando a mulher só tem um dente na boca, como ele falou da avó dele. Um homem que não tem problema em acompanhar a mulher nos seus piores momentos ou nos seus momentos sublimes, que às vezes são até os mesmos. Eduardo Galeano é realmente notável. Eu terminei esse livro emocionado, emocionado com o que esse autor mais uma vez fez. E ele fala também da Frida Kahlo. Olhem, como eu disse a vocês, ele passeia, né, por muitas. Só, antes de eu falar da Frida Kahlo, tenho que apresentar a vocês uma fotógrafa, que é a Tina Modotti, que ele vai abrir falando sobre ela. Ele não apresenta nenhuma dessas mulheres no livro. Ele já sai falando com elas, conversando com elas. Então, alguns vocês. É interessante que vocês tenham o computador aberto lá na hora, quem for ao livro, para acompanhar essas mulheres. Não vão se arrepender, podem ficar muito tranquilos, que vão agradecer, inclusive, os trabalhos. A Tina tem trabalhos fotográficos lindíssimos, não era só fotógrafo, não. A Tina era atriz também, e era uma ativista política fervorosa. Ela é italiana, a Tina era italiana. Ela nasce lá no final dos anos 1800. E é com ela que ele vai abrir a conversação sobre a Frida Kahlo. Vamos então ao que ele escreveu sobre a Frida Kahlo. Ele diz: Tina Modotti não está sozinha frente aos inquisidores. Está acompanhada de cada braço por seus camaradas Diego Rivera e Frida Kahlo. O imenso Buda, pintor, e sua pequena Frida, pintora também, a melhor amiga de Tina, que parece uma misteriosa princesa do Oriente, mas diz mais palavrões e bebe mais tequila do que alguém próprio do lugar. Frida ri às gargalhadas e pinta esplêndidas telas desde o dia em que foi condenada à dor incessante. A primeira dor ocorreu lá longe, na infância, quando seus pais a disfarçaram de anjo e ela quis voar com asas de palha. Mas a dor de nunca acabar chegou num acidente de rua, quando um ferro de bonde cravou-se de um lado ao outro de seu corpo, como uma lança, e triturou seus ossos. Desde então, ela é uma dor que sobrevive. Foi operada em vão, muitas vezes, e na cama de hospital começou a pintar seus autorretratos, que são desesperadas homenagens à vida que lhe sobra. Lindas palavras, linda homenagem que ele faz a Frida Kahlo. Linda, né? Frida Kahlo já vimos em imersões, em cursos, em estudos. Outra mulher que ele vai apresentar no livro e que não é no Brasil tão conhecida, ela é dos Estados Unidos. É a Isadora Duncan. E ela... Olha, a Isadora tem um trabalho belíssimo na área da dança. Talvez ela seja uma das mães da dança tal qual nós a conhecemos hoje. Ela andou pela Europa, fez um sucesso imenso na Europa, mostrando as danças que o mundo conheceria. E vocês sabem, não é? Por conta dessa inovação, ela teve muitos, muitos problemas. E realmente vale a pena conhecer o trabalho dela. Na internet vocês encontram muita coisa da Isadora Duncan. Vamos então ao que ele escreve. Descalça, despida, envolvida apenas pela bandeira da Argentina, Isadora Duncan dança o hino nacional. Comete esta ousadia numa noite de 1916, num café de estudantes de Buenos Aires. E na manhã seguinte, todo mundo sabe, o empresário rompe o contrato, as boas famílias devolvem suas entradas ao Teatro Colón e a imprensa exige a expulsão imediata desta pecadora norte-americana que veio à Argentina para macular os símbolos pátrios. Isadora não entende nada. Nenhum francês protestou quando ela dançou a Marselhesa com um chalé vermelho como traje completo. Se é possível dançar uma emoção, se é possível dançar uma ideia, por que não se pode dançar um hino? A liberdade ofende. Mulher de olhos brilhantes, Isadora agora é inimiga declarada da escola, do matrimônio, da dança clássica e tudo aquilo que engaiole o vento. Ela dança. Ela dança porque dançando goza. E dança o que quer, quando quer e como quer. E as orquestras se calam frente à música que nasce de seu corpo. As fotos que existem na internet da Isadora Duncan são encantadoras. Encantadoras. Aqueles que acessarem, por favor, observem as feições. Observem como ela consegue falar com os lábios fechados, apenas com um olhar delicado para a gente. É muito, muito tocante o trabalho da Isadora Duncan e com ela toda a música, a dança que nós temos hoje, lhe deve muito, muito que o Eduardo Galeano não esquece dela. Vai até lá e beija suas lágrimas, beija seu rosto e agradece a ela que, tentando nos mostrar como amar certas coisas, foi afastada por isso. Isadora Duncan. Bem, o livro é muito lindo, o livro é muito extenso e eu convido vocês a lerem na íntegra, mas ainda separei algumas outras partes, temos alguns minutos ainda. Sim, essa parte que eu separei é outra muito, muito interessante que ele escreve. Vamos apresentar outra mulher dentre as muitas sobre as quais ele fala, que é a Patrícia Arissa. Ela é poeta, poeta colombiana, uma das mais importantes poetas. Não era apenas poeta, não. A Patrícia também dirigia, ela era diretora de teatro. Ela, aliás, foi a que fundou um dos grupos de teatros mais importantes da Colômbia, Patrícia Arissa. Ela é viva, se eu não me engano. A Patrícia hoje deve ter seus 80, 80 e tantos anos. A Patrícia é viva, olha, uma das poucas que Eduardo homenageou que ainda estão vivas. Vamos então à Patrícia. Ele diz assim: Crônica da cidade de Bogotá. Quando as cortinas baixavam a cada fim de noite, Patrícia Arissa, marcada para morrer, fechava os olhos. Em silêncio, ela agradecia os aplausos do público e também agradecia outro dia de vida roubado da morte. Patrícia estava na lista dos condenados por pensar à esquerda e viver de frente. E as sentenças estavam sendo executadas implacavelmente, uma após a outra. Vocês sabem esse capítulo que houve, e era um dos capítulos tristes da história da América Latina, como essas coisas aconteceram. E por favor, não pensem que o que estamos fazendo aqui é uma homenagem a mulheres de direita, de esquerda ou de centro. É uma homenagem, como eu disse no início, à mulher, ao Dia das Mulheres, ao Dia das Mães. E ser mãe não é colocar um filho no mundo pelo útero, como assim falou a própria Simone de Beauvoir: o útero não faz de ninguém uma mulher. Há muitos homens imbuídos de uma feminilidade imensa, há muitos homens que são mães. A feminilidade, ela alcança dimensões transcendentes que vão em direção a Deus, que vão em direção às estrelas. E homens como Eduardo Galeano compreenderam isso muito de perto. Há passagens nesse livro realmente muito, muito profundas, algumas alegorias que ele conta, que ele cria, metáforas, histórias lindas que acontecem no meio da mata, ou junto aos lagos, lá no altiplano da Bolívia, ao norte da Argentina, no Chile. Lindo. Vamos retornar aqui à Patrícia. Então ela sabia que ia morrer a qualquer momento, não é? E portanto, continuou o trabalho dela e cada momento ela agradecia por viver. Aí ele diz: Até sem casa Patrícia ficou. Uma bomba podia acabar com o edifício. Os vizinhos, respeitadores da lei do silêncio, exigiram que ela se mudasse. Patrícia Arissa andava com um colete à prova de balas pela rua de Bogotá. Não tinha outro jeito, mas era um colete triste e feio. Um dia, Patrícia pregou no colete algumas lantejoulas. E em outro dia, desculpe, eu mudei a página sem querer. Em um dia, Patrícia pregou no colete algumas lantejoulas. Em outro dia, bordou umas flores coloridas, flores que desciam feito chuva sobre seus peitos. E assim o colete foi por ela alegrado e enfeitado, e seja como for, conseguiu acostumar-se a usá-lo sempre e já não o tirava, nem mesmo no palco. Quando Patrícia viajou para fora da Colômbia, para atuar em teatros europeus, ofereceu o colete antibalas a um camponês chamado Julio Canon. Julio Canon, prefeito do povoado de Vista Hermosa, tinha perdido a bala, a família inteira, só como advertência, mas negou-se a usar o colete florido. Eu não uso coisas de mulheres, ele disse. Com uma tesoura, Patrícia arrancou os brilhos e as cores, e então o colete foi aceito pelo homem. Naquela mesma noite, ele foi crivado de balas, com colete e tudo. Bem, meus queridos amigos, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, agradeço a presença de vocês, convido a lerem esta obra que muito, muito faz agradecer e iluminar e emocionar a alma para aqueles que compreendem a dimensão do que é a feminilidade, o mundo das mulheres, essa poesia sem a qual o mundo certamente seria pelo menos pela metade. Agradeço a todos vocês. Amanhã, 18 horas, horário de Brasília, teremos mais uma história inspiradora, mais uma oficina. Está bem? Uma boa noite, um bom descanso a vocês.